Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e quem está nos acompanhando também via Facebook. Atrasamos um pouquinho porque estamos adequando o nosso som, né? A gente está tentando melhorar cada vez mais para que fique bom para quem está nos assistindo. Sob a minha presidência, vereadora Aldereza Maria Piazza Santin, com a proteção de Deus, declaro aberta a 35ª sessão ordinária de 2017, com início às 19h40 do dia 11 de setembro de 2017. E registro a presença dos seguintes vereadores: Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin, Rogélio Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Estefenão. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata número 45 de 2017, da 5ª sessão especial do dia 4 de setembro de 2017.
Às 19h30 do dia 4 de setembro de 2017, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 5ª sessão especial em 2017. Sob a presença do diretor administrativo do Hospital Nossa Senhora do Rosário, senhor André Bianchetto. Sob a presidência da vereadora Aldereza Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora. Secretariada pelo vereador Rogélio Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Estefanão. Havendo número regimental, a presidente determinou aberta a sessão especial. Foram tema desta sessão a situação financeira do hospital, as dificuldades que estão sendo superadas e os projetos de reforma e ampliação do bloco cirúrgico. Segundo André, a instituição conta atualmente com 60 funcionários, dispõe de 55 leitos hospitalares, sendo 36 pelo SUS e 19 para convênios e particular. De 1º de junho de 2016 a 1º de julho de 2017, foram atendidas 18.660 pessoas na urgência e emergência do hospital, representando uma média de 1.425 consultas mês. O administrador falou que o principal cliente do hospital atualmente é o Poder Público Municipal. Após o atendimento particular, convênios com BRF, Unimed e Taquimed. Quando assumiu a diretoria do hospital, André lembrou da vontade da diretoria em buscar novas especialidades que a entidade pudesse fornecer à comunidade e hoje conta com profissionais nas áreas de dermatologia, estética, cirurgia plástica, radiologia, urologia, vascular, psiquiatria, ortopedia e traumatologia. Ainda enfatizou que, para a manutenção da gestão plena, já vinha em funcionamento a cirurgia geral, clínico médico, obstetrícia, pediatria e anestesiologia. Após a explanação, os vereadores puderam questionar e tirar todas as dúvidas sobre o funcionamento do hospital. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogélio Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão especial e, depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeiro secretário, e pela presidente da mesa diretora. Aldereza Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora. Rogélio Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata número 45/2017, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Peço ao secretário que faça a leitura da ata número 46/2017, da 34ª sessão ordinária do dia 4 de abril de 2017.
Às 20 horas do dia 4 de setembro de 2017, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 34ª sessão ordinária em 2017. Sob a presidência da vereadora Olderês Maria Piazza Santin. Presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dilei Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefenão. Havendo o número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária e convidou os vereadores e presentes a acompanharem a execução do hino de Serafina Corrêa. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 44 de 2017, da 33ª sessão ordinária de 28 de agosto de 2017. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Letra A, matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 474/2017 e remessa para a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação do projeto de lei número 85/2017 que inclui elemento de despesa na lei municipal número 3.477/2016, LOA e abre crédito especial. Leitura do ofício gabinete número 475/2017 e remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação do projeto de lei número 86/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores relativos a locatícios para a empresa titular da concessão do serviço local de rodoviária. Leitura do ofício circular número 20/2017 da Secretaria Municipal de Educação, que convida para participarem das atividades alusivas à Semana da Pátria 2017. Letra B. Matérias recebidas de terceiros. Leitura do ofício circular número 2/2017 do Sindicato dos Municipários, que esclarece que a responsabilidade pela contratação de empresa especializada para fins de laudo de insalubridade é da Prefeita Municipal de Serafina Corrêa. Letra C. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores José Carlos Bettinardi, líder da bancada do PP, Marcos Antônio Marçaro, líder da bancada do PMDB, Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Letra A, ordem do dia. Aprovada por todos os vereadores a mensagem retificativa e o projeto de lei número 74/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Serafina Corrêa e da outras providências. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei número 81/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de técnico em radiologia e da outras providências. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei número 82/2017 que cria 14 empregos públicos de agente comunitário de saúde e da outras providências. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei número 83/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ao Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Aprovado por todos os vereadores, o requerimento número 7/2017 do vereador Nereu Hilário Rosseto, que sejam apresentadas congratulações ao Ilmo Senhor Lucas Roso Rosseto, coordenador da 25ª edição da Cavalgada da Amizade pela passagem do Jubileu de Prata do evento, no dia 16 de setembro de 2017, momento em que a Cavalgada será recepcionada no acampamento Farroupilha em Serafina Corrêa. Letra B. Após ouvir os pronunciamentos nas explicações pessoais, fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Olderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Dirlei Dama Cordeiro, Vilmar Antônio Stefenão, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro e Nereu Hilário Rosseto. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeiro secretário, e pela presidente da mesa diretora. Olderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora. Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata 46/2017, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Matérias do expediente. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo. Leitura do ofício número 476/2017 do projeto de lei 87 e peço que faça a leitura do parecer também.
Ofício gabinete número 476/2017. Serafina Corrêa, 30 de agosto de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa. Assunto: projeto de lei número 87/2017. A prefeita municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 87/2017 que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal. Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Parecer prévio ao projeto de lei número 87/2017. Assunto: projeto de lei número 87/2017. Ementa. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências. Relatório. Trata a presente matéria de projeto de lei do Poder Executivo que tem como objetivo dispor sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021, cumprindo, assim, o que determina o inciso 1º do artigo 123 da Lei Orgânica Municipal. A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, neste momento, passa a analisar a formalidade do projeto, considerando os requisitos legais e necessários para a tramitação na Casa. O parecer preliminar, ora formulado, tem base constitucional ao artigo 166, parágrafo 1º, 2º e 5º da Constituição Federal, cuja aplicação estende-se ao município por força do princípio da simetria. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Parágrafo 1º. Caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados: 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais, setoriais, previstos nesta Constituição, exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões no Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas, na forma regimental, pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 5º. O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. Depreende-se deste dispositivos constitucionais que a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação não só se responsabiliza pela discussão do Plano Plurianual, PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orgânica Anual, LO, a LOA, como também possui a responsabilidade de acompanhar a fiscalização orçamentária e financeira do município. Por isso, a orientação constitucional é no sentido de que a comissão deve preliminarmente ao parecer de mérito, opinar pela sua adequação ou não, cabendo neste último caso a oportunização da matéria ao Executivo para as devidas considerações, fazendo uso da faculdade que lhe é dada pelo artigo 166, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88. Parecer. Quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apresentado pela prefeita, cumprindo, desta forma, a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição do Brasil. A respeito do conteúdo, a matéria apresenta-se corretamente proposta, posto que atende aos requisitos da Lei 4.320, de 64, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como os requisitos da Lei Complementar 101, de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal. Conclusão, pelos fundamentos declinados neste parecer, esta relatoria opina, devendo a matéria seguir seu curso regimental. Com votos favoráveis do vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator, vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente, vereadora Lucimar Zarpelon Magon, revisora.
Informo que será realizada a audiência pública para a apresentação desse plano plurianual no dia 18, segunda-feira, às 18h30, aqui nesse plenário. E após, então, será remetido para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Então, convido todos para segunda-feira, às 18h30, aqui no plenário. Leitura do ofício 477-2017, do projeto de lei 88-2017. E peço que faça a leitura do parecer também da Comissão Orçamento, Finanças e Tributação.
Ofício Gabinete número 477-2017. Serafina Correia, 30 de agosto de 2017. Sua Excelência, vereadora Alderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal. Serafina Correia. Assunto: Projeto de Lei nº 88-2017. A Prefeita Municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei nº 88-2017 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal. Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Parecer prévio ao Projeto de Lei nº 88-2017. Matéria ementa. Projeto de Lei nº 88-2017 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. Relatório. Trata a presente matéria o projeto de lei do Poder Executivo, que tem como objetivo dispor sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018, cumprindo assim com o que determina o inciso 2º do artigo 123 da Lei Orgânica Municipal. Passa-se, neste momento, a analisar a formalidade do projeto, considerando os requisitos legais e necessários para a tramitação na Casa. O parecer de preliminar, ora formulado, tem base constitucional o artigo 166, parágrafo 1º, 2º e 5º da Constituição Federal, cuja aplicação se estende ao município por força do princípio da simetria. Fundamentação. Quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir seu andamento, posto que é apresentado pela prefeita, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. A respeito do conteúdo, a matéria apresenta-se corretamente proposta, posto que atende aos requisitos da lei número 4.320, de 64, que dispõe sobre as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como os requisitos da Lei Complementar 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal. Opinião: pelos fundamentos declinados neste parecer, esta relatoria opina pelo prosseguimento da matéria seguindo o curso regimental. Com votos favoráveis, vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator, vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente, vereadora Lucimar Zarpelão Magon, revisora.
Então, também comunico que segunda-feira, às 18h30, nós teremos aqui a apresentação à audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018. Então, convido todos para se fazerem presente. E remeto, após será remetido para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício 490-2017, resposta ao ofício 193-2017, dos pedidos de informação 23, 24, 25 e o pedido de providência 52-2017.
Ofício Gabinete número 490-2017, Serafina Correia, 6 de setembro de 2017. Sua Excelência, Vereadora Olderes Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Serafina Correia. Assunto: resposta ao ofício número 193/2017, pedido de informações número 23, 24 e 25 e o pedido de providências número 52/2017. Em atenção aos pedidos de informações e providências supracitados, vimos por meio deste informar o que segue. Letra A. Pedido de providências número 52/2017. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor de engenharia para a manifestação, que conforme o documento que segue em anexo, está no aguardo de informações da Corsan. Assim que tivermos um retorno do órgão, estaremos enviando as informações para a vossa apreciação. Letra B. Pedido de informações número 23/2017. Eu vou ler aqui agora, só um minutinho. Então, são os respectivos informações do 23. São os cargos, o servidor, a nomeação e a remuneração. A prefeita municipal Maria Amélia Roque Geller ganha R$18.480,73, bruto. Vice-prefeito, R$7.618,04. Assessor jurídico do município, Camila Dors Gasparotto. Admitida em 2/1/2017, o valor bruto de R$4.975,40. Chefe de gabinete, Neuza Mercalli. 4/7/2017, admissão. O valor dela é bruto R$6.219,90. Diretor de divisão de publicidade institucional, Débora Vivian. 3/1/2017, valor R$2.798,95. Diretora de divisão de imprensa, Thaís Bison. Admissão 10/1/2017, valor R$2.798,95. Diretor da divisão de programas para mulheres, Diana Estefanão. 23/8/2017, admissão, valor R$2.798,95. Diretor da Divisão de Transportes do Gabinete do Prefeito, Alcenir Guarnieri, admissão, 13/4/2017, valor R$2.798,95. Diretor da Divisão de Assuntos Estratégicos de Governo, Camila Piscin, admissão 3/1/2017, valor R$2.798,95. Ouvidor-Geral do Município, Lauriane Rissotto. Admissão 1/10/2007, R$1.243,98. Isso é uma função gratificada que ela recebe. A Secretaria de Administração e Recursos Humanos, Tanabi Belanzier Calderan. Admissão 23/3/2017, R$6.688,36. Coordenador da Coordenação de Compras e Patrimônio, Almoxerifado, Luciano Panaroto, 17/1/2017, R$4.700,40. diretor do Departamento de Recursos Humanos, Janete Menegatti. Sim, é uma função gratificada, porque ela é de carreira também, 1810. Diretor do Departamento de Compras, Maria Bernarda Grande, 8/2/2017, 3.626,20. Diretor do Departamento de Licitações, Valquíria Vivian. Função gratificada de 1810. Diretor de Divisão do Patrimônio, Adriana Santin. Admissão 1/1/2017, 2.798,95. Diretor da Divisão de Almoxarifado, Osmar Luiz Grando. 1/6/2017, admissão, 2.798,95. Secretário Municipal de Coordenação, Planejamento e Gestão, Otávio Augusto Geller. Admissão, 5/1/2017. Valor, 6.688,36. Diretor da Divisão de Habitação, Tamires Ayala Bezerra Dalmas. Admissão, 5/6/2017. 2.798,95. Secretário Municipal da Fazenda, de Morvan Cantelli. Admissão, 2/1/2017. 6.688,36. Coordenador-Geral da Secretaria Municipal da Fazenda, Ítalo José Boni. 3/1/2017, admissão, 6.219,90. Diretor da Divisão de Cadastros, Maria Isabel Santin. Admissão, 1/2/2017. Valor, 2.798,95. Secretário Municipal de Cultura, Fernanda Tapro Pedotti. Admissão, 1/3/2017. Valor, 6.688,36. Secretário Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, Pedro Roberto Gomes Padilha. Admissão, 2/1/2017. Valor, 6.688,36. Coordenador-Geral da Secretaria de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, Adriane Alles. Admissão, 23/5/2017. 6.219,90. Coordenador da Coordenação de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Mauro Zilioto. Admissão, 1/6/2017. Valor, R$ 4.700,40. Diretor do Departamento do Plano Diretor, Código de Obras e Postura, Aline Treviso Ferronato. Função gratificada, 1.810. Diretor do Departamento de Serviços Urbanos, Thales Jasco. Admissão, 23/5/2017, 3.626,20. Diretor do Departamento de Sistema Viário Urbano, Paulo César Penavello. Admissão, 15/2/2016, que é uma função gratificada, de 1.810. Diretor do Departamento de Trânsito, Leucy Chiarello de Bastiani. Função gratificada, 1.810. Diretor da Divisão de Urbanismo, Karina de Oliveira. Admissão, 21/6/2017, 2.798,95. Diretor da Divisão de Sistema Elétrico e de Telefonia, Marcos Maroli. Admissão, 4/5/2017. Valor, de 2.798,95. Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio, Vando Fábio Dalmas. Admissão, em 11/4/2017, 6.688,36. Diretor do Departamento de Sistema Viário Rural, Rodrigo Marcão. Função gratificada, 1.810. Secretário Municipal de Saúde, Jairo Vidmar. Admissão, 3/1/2017, 6.688,36. Coordenador-Geral da Secretaria Municipal da Saúde, Jacir Antônio Salve. Admissão, 7/6/2017, 6.219,90. Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Marla Galina. Função gratificada, 1.810. Diretor do Departamento Administrativo dos Serviços de Saúde, Wagner Rodrigues. Função gratificada, 1.810. Diretor do Departamento de Serviços de Saúde e Medicina, Linkemeyer da Cruz. Função gratificada, em 3/7/2012, que ele recebe essa função, 1.810. Diretor do Departamento dos Serviços em Odontologia, Eduardo Machiello. uma função gratificada de 1810. Diretor do Departamento de Serviços de Transporte, Daniel Morandi, uma função gratificada de 1810. Diretor da Divisão de Planejamento e Estatística de Transporte, Alcione da Silva Nicola. Admissão em 4/1/2017, R$ 2.798,95. Diretor da Divisão de Serviços em Vigilância e Fiscalização, Venice da Silva Alban. Função gratificada de R$ 870,79. Diretor da Divisão de Saúde, Tatiana Lemes Lopes Servieri. Admissão em 4/1/2017. Total salário dela, R$ 2.798,95. Diretor da Divisão Administrativa, Vanderli Maria Massolini. Função gratificada, R$ 870,79. Diretor da Divisão de Planejamento e Aplicação, Priscila Ana Bonetti. Admissão 23/5/2017, R$ 2.798,95. Diretor da Divisão de Procedimentos de Média e Alta Complexidade, Cristiane Madalosso. Uma função gratificada de R$ 870,79. Diretor do Departamento de Planejamento, Licenciamento e Fiscalização Ambiental, Marciano De Marco. Admissão em 23/5/2017. R$ 3.626,20. Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Neurito Igo. Admissão 2/1/2017, R$ 6.688,36. Coordenador Geral da Secretaria de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer, Noimar Pierozan. Admissão 5/6/2017, R$ 6.219,90. Diretor do Departamento de Esportes, Cleiton André Orso. Admissão 23/5/2017, R$ 3.626,20. Diretor do Departamento de Turismo e Infraestrutura, Sabrina Casagrande. Admissão 24/5/2017, R$ 3.626,20. Secretária Municipal de Assistência Social, o Secretário Municipal de Assistência Social, José Feliciano Meneguzzi. Admissão 12/6/2017, R$ 6.688,36. Diretor da Divisão do Artesanato, Seuza Zanquet. Admissão 23/5/2017, R$ 2.798,95. Diretor da Divisão dos Programas de Transferência de Renda, Josiana Grejanin. Admissão 6/2/2017, valor R$ 2.798,95. Diretor da Divisão do CRAS, Poliane Franciosi, uma função gratificada, R$ 870,79. Diretor da Divisão do Centro de Inclusão Produtiva, Mara Padilha. Admissão 13/2/2017, R$ 2.798,95. Secretaria Municipal de Educação, Salete Pinto Cadore. Admissão 3/1/2017, R$ 6.688,36. Assessora Administrativa da Secretaria de Educação, Suzana De Paulo Zanini. Admissão, recebe uma FG de R$ 2.351,83. Assessora Administrativa da Secretaria de Educação, Marisa Albão, recebe também uma FG de R$ 2.351,83. Coordenador-Geral da Escola Agrícola, Jamir Somacal. Admissão 7/3/2017, R$ 3.919,72. Diretor da Divisão Administrativa, Natália Variani. Admissão 1/2/2017, R$ 2.351,83. Diretor da Divisão Administrativa, Teisli Cristina Ferreira. Admissão 13/2/2017, valor R$ 2.351,83. Diretor da Escola Agrícola, Aladir Ferro. Uma função gratificada, R$ 1.567,89. Diretor da Escola de Ensino Fundamental Completo, Daniela Dalla Corte. Uma função gratificada, de R$ 1.254,31. Diretor da Escola de Ensino Fundamental Completo, Marinette Tortelli. Função gratificada, R$ 1.254,31. Diretor da Escola de Ensino Fundamental Completo, Suzana Benedetti. Uma função gratificada, de R$ 783,94. Diretor da Escola de Ensino Fundamental Incompleto, Mariângela Zanini. Função gratificada, de R$ 783,94. Diretor da Escola Infantil, Leda De Marco. Função gratificada, de R$ 783,94. Diretor da Escola Infantil, Letícia Damo, função gratificada, de 783,94. Diretor da Escola Infantil, André Isotão, função gratificada, de 783,94. Diretora de Escola Infantil, Marli Calgaro, função gratificada, de 783,94. Diretor da Escola Infantil, Roberta Fávero, função gratificada, de 783,94. Vice-diretores, Milena Vidimar, função gratificada, 783,94. Vice-diretores, Xana Romano, função gratificada, 783,94. Vice-diretores, Edinara Ferreira, função gratificada, 783,94. Vice-diretora, Kátia Tebaldi, função gratificada, 783,94. Vice-diretora, Flávia Socol, função gratificada, 783,94. Vice-diretora, Simone Yasbik, função gratificada, 783,94. Vice-diretora, Katiana Chiodi, uma função gratificada, de 783,94. Vice-diretora, Suzana Bonfante, função gratificada, 783,94. Diretor do Departamento do Transporte Escolar, Valéria Hertz, função gratificada, 1.810. Diretor da Divisão de Manutenção e Controle da Frota de Veículos, Luciano Bizão, função gratificada, de 870,79. Memorando 24. Memorando 14. 2017. Serafina Correia, 1º de setembro de 2017. Da Secretaria Municipal de Transporte e Desenvolvimento Econômico. Para a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. Tanabi Belanzier Calderan, secretária Serafina Correia. Assunto: resposta ao ofício da Câmara de Vereadores número 24 de 2017. Prezada senhora, ao cumprimentá-la cordialmente, viemos por meio deste informar as questões solicitadas no ofício encaminhado pela Câmara de Vereadores de Serafina Correia, pedido de informações número 24 de 2017, referente ao local de instalação da escola do Senai. Responde-se como sendo na Avenida Arthur Oscar, 2388, bairro Gramadinho, com o início das atividades previstas para dia 15 de setembro de 2017. Segundo os responsáveis pelo Senai, a mudança de endereço não afetará a data da formatura e encerramento do curso. Sabe-se das dificuldades enfrentadas durante o processo de tramitação, quanto à mudança, instalação e à legislação vigente. Contando com a habitual colaboração, colocamos-nos ao inteiro dispor para o que mais se fizer necessário. Atenciosamente, Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Neuri José Toigo. E a resposta, então, ao 52.
Ao 25.
Isso aí. Que são doenças prevalentes solicitadas no pedido de informações número 25/2017. Doença e número de usuários. Tuberculose, em Serafina Correia, um usuário em tratamento, um usuário em processo de diagnóstico. Câncer, todos os tipos em tratamento, 11 usuários, 10 em quimioterapia, 1 em rádio. HIV, 31 usuários. Dados do sistema de saúde público, não estão incluídos pacientes atendidos por outros planos de saúde.
Leitura do ofício número 487/2017, em resposta ao ofício 181/2017, do pedido de informações 22/2017.
Ofício gabinete número 487/2017. Serafina Correia, 6 de setembro de 2017. Sua Excelência, vereadora Alderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal Serafina Correia. Assunto: resposta ao ofício número 181/2017, ao pedido de informações número 22/2017. Em atenção ao vosso requerimento, protocolo número 1522, de 9 de agosto de 2017, o Executivo Municipal vem por meio deste dizer o que segue. Letra A. O empreendimento que em questão obteve todas as autorizações do órgão competente, FEPAM, está localizado no município de Nova Bassano. Assim, pelos motivos acima expostos, não assiste ao município de Serafina Corrêa a realizar audiência pública. Por outro lado, lhes enviamos cópia toda a documentação, arquivada junto à Fiscalização Ambiental Municipal, que diz respeito ao empreendimento e às demais informações pertinentes, memorando número 40/2017, conforme solicitação da assessoria jurídica, memorando 124/2017. Certos de haver satisfeito vossa solicitação, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Cordialmente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício Gabinete 488 de 2017.
Ofício Gabinete número 488 de 2017. Serafina Corrêa, 6 de setembro de 2017. Sua Excelência, Vereadora Alderês Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa. Assunto: resposta ao ofício 199/2017, ao pedido de informações número 26/2017. Em atenção ao pedido de informações supracitado, sob protocolo número 1673, de 30 de agosto de 2017, o Executivo Municipal vem por meio deste remeter a esta Casa Legislativa a relação das entidades que realizaram o cadastro no site da Prefeitura Municipal estão aptas para receber recursos do município de Serafina Corrêa no ano de 2017. Salienta-se que a formalização das parcerias dependem de manifesto interesse público, explícito no plano de trabalho e do juízo de conveniência e oportunidade por parte da chefia do Executivo. Certo de haver satisfeito vossa solicitação, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Cordialmente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Quanto a isso, vamos ler o ofício seguinte. Ofício Gabinete 484 de 2017.
Ofício Gabinete número 484 de 2017. Serafina Corrêa, 6 de setembro de 2017. Sua Excelência, Vereadora Olderês Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa. Assunto: Projeto de Lei número 91/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 91/2017 que ficam introduzidas as seguintes modificações na Lei Municipal número 3.471, de 12 de dezembro de 2016, que consolida a legislação que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo, o quadro de cargos em comissão e de funções gratificadas, e o quadro especial de cargos de provimento efetivo em extinção no município de Serafina Corrêa e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Remeto para a Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício número 485/2017.
Ofício número 400, ofício gabinete número 485/2017. Serafina Corrêa, 6 de setembro de 2017. Sua Excelência, Vereadora Olderês Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa. Assunto: Projeto de Lei número 92/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 92/2017 que acrescenta o inciso Quinto, no parágrafo único do artigo 85, insere o artigo 89A e altera o anexo único na Lei Municipal número 3.195, de 25 de março de 2014. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Arroque Geller.
Remeto para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Então, eu peço que leia as empresas
agora,
habilitadas.
Então, as empresas que se habilitaram ao pedido de informações número 26. Relação de entidades interessadas em parceria com a Prefeitura Municipal. Entidade: APAE, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. APASC, Associação de Proteção aos Animais de Serafina Correa. Associação Serafinense de Universitários, a ACE. Associação de Técnicos e Universitários de Serafina Correa. Associação, ASTEUSC, AUSC, Associação dos Universitários de Serafina Correa, Clube de Mães Ideal, CONCEPRO, Conselho Comunitário Pró Segurança de Serafina Correa, um para policiais civis e um para Brigada Militar. Eles cadastraram os dois, um para civil e um para Brigada Militar. Cooperativa Agropecuária Linha Nona, Cooperativa Agropecuária Linha Nova Limitada também. Corpo de Bombeiros Voluntários, Federação Gaúcha de Motociclismo, Piquete de Laçadores Espora de Prata, Serafina Jeep Club, duas vezes. Máquinas para apoio no evento durante e após para a manutenção da trilha e cedência de área, serviços de máquina e valor para a realização do evento. Então, são 15 empresas que se habilitaram ao pedido de informações número 26.
Leitura do ofício gabinete 486/2017 do projeto de lei número 93/2017.
Ofício gabinete número 486/2017. Serafina Correa, 6 de setembro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correa. Assunto: projeto de lei número 93/2017. A prefeita municipal de Serafina Correa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 93/2017 que cria um cargo em comissão e uma função gratificada de assessor jurídico da assistência social e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Remeto para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício número 483/2017.
Ofício gabinete número 483/2017. Serafina Correa, 5 de setembro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correa. Assunto: projeto de lei número 90/2017. A prefeita municipal de Serafina Correa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 90/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de operador de máquinas rodoviárias e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Remeto para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete número 479/2017.
Ofício gabinete número 479/2017. Serafina Correa, 1º de setembro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correa. Assunto: Projeto de Lei nº 89/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Correa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei nº 89/2017 que institui como sistema de esgotamento público sanitário as soluções individuais de esgotos domésticos. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Remeto para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício Gabinete 491.
Ofício Gabinete número 491/2017. Serafina Correa, 8 de setembro de 2017. Sua Excelência, Vereadora Olderes Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correa. Assunto: envio de balancetes. A Prefeita Municipal de Serafina Correa, no uso das prerrogativas outorgadas pela legislação vigente, encaminha a esta Casa Legislativa a documentação abaixo relacionada para a apreciação dos nobres eis. Letra A. Balancete da receita relativo ao mês de agosto de 2017. Letra B. Balancete da despesa relativo ao mês de agosto de 2017. Letra C. Balancete de verificação relativo ao mês de agosto de 2017. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Então, eu comunico que esse balancete encontra-se junto à contadora, se alguém tiver interesse de analisar, né, está com a contadora. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos de vereadores. Pedido de informação número 27/2017.
Excelentíssima senhora Olderes Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correa. Pedido de informações número 27/2017. O vereador do PSB, Nereu Hilário Rosseto, a bancada do PP, vereadores Zé Betinardi e Olderes Maria Piazza Santin, e a bancada do DEM, vereadores Sérgio Massolini e Rogério Fedrigo, da Câmara de Vereadores de Serafina Correa, requerem, nos termos regimentais, que seja enviado para a Prefeitura Municipal a apreciação do seguinte pedido de informações: que seja remetido ao Poder Legislativo a relação dos servidores nomeados em 2017, através de concurso público e através do processo seletivo simplificado, contratos emergenciais, com a data do início e término. Sem mais, nos despedimos. Serafina Correa, 6 de setembro de 2017. Nereu Hilário Rosseto, vereador do PSB, Sérgio Antônio Massolini, vereador do DEM, Rogério Carlos Fedrigo, vereador do DEM, Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do PP, José Carlos Betinardi, vereador do PP.
Matérias em tramitação nas comissões permanentes, técnicas permanentes. O projeto de lei 80/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com o Conselho Comunitário Pró-Segurança de Serafina Correa e da Outras Providências, está no aguardo de documentos solicitados ao Poder Executivo pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. O projeto de lei 86/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores relativo a locatícios para a empresa titular da concessão de serviço local de rodoviária, está aguardando pareceres das comissões. Comunicação de líderes: Marçaro, José e o vereador Sérgio. Então, convidamos o líder da bancada do PMDB, Marcos Marçaro, por favor.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite à imprensa que está aqui, todas as pessoas que vieram nessa segunda-feira na sessão e também as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook. Gostaria de hoje de falar sobre... conversei à tarde com o secretário de Obras e gostaria de comentar sobre um pouco do que está sendo feito e o que vai ser feito no passar dos dias. Então, o calçamento da 12 está em fase final. Era algo que há muito tempo o pessoal de lá pedia, e graças a uma verba federal e um recurso livre, está sendo feito então o calçamento na 12. Os Verdes Vales também era outro local que foi comentado muito. Verdes Vales 1 foi dado início a parte de meio fio, e no mais tardar início de ano será dado início ao calçamento. E também a Vila Cabral, que fica no Campo em Careiro, aquela parte também então tem uma verba já que chegou, que é de 600 mil, porém ela pode ser usada no calçamento. A parte de infraestrutura será a prefeitura, que é a parte de rede de água, toda essa parte de saneamento, então é com dinheiro e em recurso livre. Então também vai ser dado início no ano que vem. Então isso me deixa muito feliz, pois eram três locais que há muito tempo o povo de Serafina e os moradores de cada local pediu, e foi dado início e vai ser terminado agora o da 12, e os outros locais no ano que vem vai ser feito, vai dado a continuação e a conclusão desses locais. É isso hoje, então, muito obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Sérgio Massolini, líder da bancada do DEM.
Boa noite aos vereadores, boa noite a quem nos assiste e todas as pessoas já nominadas, nosso vereador Marco. Nós tivemos hoje, então, a presença aqui na nossa Câmara de Vereadores do pessoal de Nova Prata, que está fazendo aquela mini usina hidroelétrica do outro lado da ponte do Carreiro. Como as pessoas devem saber, quem anda por lá, tem visto aquela vala enorme onde vai ser canalizada uma adutora que vai até essa usina, que nada mais é do que uma reforma, vamos dizer assim, daquela usina que tinha na época do Zanetti, onde tocava o povoado e também o moinho da família Zanetti. A nossa preocupação era que foi encaminhada através de todos os vereadores dessa casa, pedindo se eles haviam feito audiências públicas, tanto aqui em Serafina Corrêa quanto lá em Nova Bassano. E eles nos disseram que não tinha necessidade de fazer, uma vez que estariam, aquela usina já era, há muito tempo, já era utilizada pelaquela comunidade. Aí nós indagamos a eles se, no momento que tem um problema de seca, porque o nosso município recebe água para a cidade, para as indústrias daqui, lá do Rio Carreiro. E eles falaram que não vai haver problema nenhum, até porque existe comportas, que no momento que o rio, se um dia diminuir a vazão da água, eles fechariam as comportas, evitando a escassez aqui para o município de Serafina Corrêa. Porque é muito importante, eu até lembrei a eles, nós lembramos a eles, de que no ano, parece que foi de 1980, houve uma seca muito grande, até a água aquela estava com limo, tinha até dificuldade em se tomar banho, até para os animais, para os peixes e tal. Inclusive havia sido fechadas as comportas debaixo da saída de água, exatamente para que tivesse um nível mais alto. Nesse momento ele falou de que tanto a usina que já existe quanto essa que vai ser concluída, elas deixariam de operar, para que não se tire a água aqui da nossa cidade. Então foi muito importante as conversas, os vereadores fizeram várias perguntas. Nós tínhamos sido convidados também para ir lá junto à escola Belanger, no SIM, que foi o lançamento da prefeitura. E, infelizmente, nós tínhamos dois compromissos no mesmo horário. Nós permanecemos aqui até porque é muito importante nós nos preocuparmos com a água que nós bebemos aqui na cidade. Era isso, então. Ficamos satisfeitos com as informações deles. E Agradeço a oportunidade pelo espaço.
Obrigada. Líder da bancada do PP, vereador José.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, vereadores, público que nos assiste, pessoal que está aqui presente essa noite. Queria falar um pouquinho também sobre a usina, né? A usina Foquezan, que está situada ali na divisa, ela pertence à Nova Bassano. E nesse assunto que mais me entristeceu essa noite foi que quando chegaram aí o pessoal, às 6 horas para nós fazer essa reunião, que foi um pedido de todos os vereadores, eu lembro, todo mundo preocupado com a situação, o rapaz me disse assim, o cara que veio de lá, disse, essas informações já estavam com o poder público desde o dia 10/7/2017. Aí eu ficamos assim, sem saber o que falar para ele. Porque nós fizemos o pedido dia 4/8/2017, onde os próprios vereadores aqui da situação, que têm acesso com o governo, concordaram em fazer. Nem eles não sabiam que já tinham feito todo o trâmite legal e já tinham enviado toda essa documentação para a prefeitura, aqui de Serafina Coréia. Eles ficaram sabendo, esse pessoal, 15 dias depois pela prefeitura de Nova Bassano, que nós tínhamos feito esse pedido. Nem a prefeitura de Serafina não tinha comunicado eles, 15 dias depois que nós fizemos o pedido pela prefeitura de Nova Bassano. Então, muitas vezes o pessoal reclama, ah, vocês estão segurando os projetos, vocês estão... Mas pensa, eu acho que nós aqui estamos trabalhando para que seja o mais rápido possível, só que tem muitas coisas que a gente tem dúvida. Agora, tu imagina tendo uma informação na mão no dia 10/7, e nós fizemos um pedido dia 4/8, e até hoje para nós termos a resposta da usina. Olha um quanto tempo se passou. E isso que o pessoal veio de lá, o pessoal chegou aqui e eles disseram, nós não nos importamos de vir, mas olha a sintonia que nós temos, então, entre nós mesmo, porque nem os vereadores da situação se engajaram no pedido e vamos fazer sim por escrito. Fizemos por escrito, nem eles não sabiam que tratam diretamente, quero repetir aqui, com o poder público, bem dizer, fazem reuniões semanais. Então, eu acho que assim, ó, quando falarem do legislativo, que está travando, que está isso, que está aquilo, eu acho que antes temos que rever lá no executivo. Porque os projetos vêm errado, temos que fazer correção de projetos, fizemos os pedidos, não somos atendidos, demora tempo. Então, assim, ó, eu acho que nós temos que trabalhar com parceria, sim. Mas dos dois lados, não adianta vir aqui, ah, demorou 20, 30 dias para aprovar um projeto. Os projetos nossos nunca foram aprovados fora do tempo. Quero deixar. E veio um outro projeto com regime de urgência semana passada. O projeto chegou aí, tinha uma correção, foi feito, até foi proposto pelo vereador de lei, que era para aprovar o parecer lá na comissão, lá, que depois vinha, no mesmo dia viria a informação sobre o que nós questionamos. Passou-se uma semana, chegamos hoje de manhã, não tinha resposta aí. Então, quero deixar bem claro que as pessoas aí, nós não temos interesse nenhum em travar projeto nenhum, nós só queremos fazer as coisas dentro da legalidade. Obrigado, presidente.
Grande expediente. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação, referente ao projeto de lei número 84/2017.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer ao projeto de lei número 84/2017. Matéria em emenda. Projeto de lei número 84/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo à Oficina Mecânica Mesomo Limitada, mediante a execução de serviços de terraplanagem e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo autorização para conceder auxílio à empresa citada na emenda, através da execução de serviço de terraplanagem para a construção de um pavilhão com área total de 1.687,98 metros quadrados, até o limite de 20 horas de retroescavadeiras hidráulica, 30 horas de pá carregadeira, 30 horas de caminhão caçamba, 10 horas de moto niveladora e 10 horas de rolo compactador. O projeto prevê contrapartida da empresa beneficiada através dos encargos previstos no artigo 4º. Fundamentação. Diante do objetivo de fomentar o crescimento da das empresas do nosso município, o Poder Executivo, em se tratando de matéria de interesse público, é competente para o envio de presente projeto, conforme disposto no artigo 10, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. A Lei Municipal nº 3.244, de 10 de julho de 2014, prevê, em seu artigo 3º, 4º, incentivos das empresas, como no caso o serviço de terraplanagem. Opinião, assim diante do exposto pela viabilidade jurídica do projeto de lei apresentado. Votos favoráveis do relator Bettinardi, do presidente Fedrigo e do revisor de lei Cordeiro.
Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 84/2017. Matéria ementa. Projeto de lei número 84/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo à Oficina Mecânica Mesomo Limitada, ME, mediante a execução de serviços de terraplanagem e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo a conceder incentivo à Oficina Mecânica Mesomo Limitada, ME, mediante a execução de serviços de terraplanagem. A execução dos serviços de terraplanagem destina-se à edificação de um pavilhão com área de 1.687,98 metros quadrados. A empresa atua no ramo mecânico, devendo edificar e dar início às atividades em 180 dias, contados do término da terraplanagem. Fundamentação. As despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei. Com votos favoráveis do vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator, vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente, vereadora Lucimar Zarpelon Magon, revisora.
Então, em discussão, projeto de lei 84/2017. Como? Fala no microfone.
Posso me manifestar?
Pode.
Eu fico feliz quando a gente recebe esse tipo de projeto. É sinal que as empresas, que tem empresa ainda querendo investir aqui na cidade, e com certeza eles já estão aqui instalados, mas estão pagando aluguel. Então eles vão construir um pavilhão próprio e quem sabe, com certeza, vão crescer e vão gerar novos empregos e automaticamente gerar mais impostos para o município. Então é muito importante isso, numa época assim um pouco de crise, tem empresas que investem, que estão crescendo. Que bom. Era isso.
Mais alguma manifestação?
Eu gostaria de falar. Eu não conheço muito bem essa empresa e gostaria de pegar mais detalhes, até porque está se abrindo um precedente. Depois, toda empresa que vai pedir benefícios à prefeitura não pode fazer diferente, e eu peço vistas do projeto.
Concedido vistas, então. Leitura, mais algum vereador? Não. Leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação referente ao projeto de lei 85.
Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 85/2017. Matéria ementa. Projeto de lei número 85/2017 que inclui elemento de despesa na lei municipal número 3.477/2016, LOA, e abre crédito especial. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo incluir elemento de despesa na Lei Municipal número 3.477/2016, LOA, no valor de R$ 11.000, visando dar suporte financeiro à rúbrica orçamentária que será incluída na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Fundamentação. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado na Lei Municipal número 3.477/2016, o referido valor, para ser utilizado, deve ser incluído na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, no valor de R$ 11.000. Servirá de recurso para cobertura financeira o saldo disponível do exercício anterior. Apurado em balanço. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei. Com votos favoráveis, vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator, vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente, vereadora Lucimar Zarpelon Magon, revisora.
Eu vou pedir no máximo 5 minutinhos para a gente achar em qual artigo que está essa como é que eu vou dizer, o projeto da lei 84. O que que eu fiz? Eu abri uma discussão, o Marinho se manifestou e depois o Sérgio pediu vistas. Eu concedi vistas pensando que é possível, tá? Então fui orientada que não é possível. Então, assim, eu peço 5 minutinhos só para nós acharmos, ou até 5, para poder falar aqui para quem está nos ouvindo, para fazer a coisa mais correta possível. Então, está suspensa por 5 minutos.
Thank you.
Então, vamos voltar após o esclarecido as dúvidas. Assim, não consta em lugar, não está no nosso regimento interno, se é possível ou não, certo? Então, fui orientada pela Claudete, que é assessoria jurídica desta casa, que sempre, ela sempre disse que sempre foi feito assim, abre-se a discussão, pede-se vista e, ou não. No meu entender, eu ainda acho que pode ser, mas eu vou respeitar o que sempre foi feito nesta casa. Então, vou abrir em discussão o projeto de lei 84, se algum vereador quiser se manifestar, e após eu coloco em votação. Então, por favor, vereador Sérgio.
Bom, quando eu pedi vistas e não foi possível me dar vistas, porque a ideia era visitar essa empresa, ver a documentação deles, se estão realmente pagando ISSQN para a prefeitura, ver se é uma empresa que valeria a pena investir. Eu penso que sim, porque quando a gente passa naquele local, quem me falou onde é, como, onde ele quer construir, foi o Marinho há pouco, depois que eu estava pedindo vistas. Então, eu acho assim, ó, deve ser votado, até entendimento da nossa advogada, só que quero deixar bem claro aquilo que eu falei primeiro e vou repetir. Está se dando um auxílio para quem quer investir em Serafina Corrêa, como foi dito pelo vereador Marinho, e que a prefeitura deverá atender a todos que pedirem, desde que vão investir no município, desde que vão gerar empregos, que vão gerar divisas para o município, deve ser atendido da mesma maneira que eu penso que vai ser aprovado esse projeto, como foi agora. A minha intenção não era obstruir a votação, era simplesmente me aprofundar um pouco mais no assunto. Era isso.
Obrigada, vereador. Mais alguma manifestação? Por favor.
Bom, eu conheço um pouco lá do ambiente da mecânica Mesomo, conheço também o local onde vai ser dado o incentivo, onde vai ser a nova construção. Então são 1.687 metros quadrados e são 100 horas de máquina. Então, até 100 horas máquinas. Então eu acho bastante válido, no meu ponto de vista. Tá, não é alto o gasto feito pela prefeitura, é uma maneira de incentivo interessante, e tomara que surjam sim N empresas que queiram investir, que nem é o caso da mecânica, que é muito válido. O município tem retorno com certeza, quem investe aqui, o município vai ter o retorno, e de primeira mão, então o valor que será gasto será pequeno. É isso então. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Eu ia perguntar, vereador Marçaro, os que eu me passei, não lembrava, então, quantos funcionários, né? Então, seriam, segundo o projeto, é dois, quatro. Se tu puder explicar, por favor.
A contrapartida, então, no primeiro ano, tem que ter dois funcionários e o rendimento de 30 mil. Né? O segundo, 35 mil, três funcionários. E o terceiro ano, 40 mil e quatro funcionários. Então, tem a contrapartida da mecânica Mesomo.
Sim, para ficar mais esclarecido. Certo, né? Então, exato. Obrigada, então. Vamos colocar em votação, então, o projeto de lei 84. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Marinho.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Aprovo.
Projeto de lei 84/2017, aprovado por unanimidade. Leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 85. Já foi lido 85, então desculpe. Então, vamos botar em discussão o projeto de lei 85. Vereador?
Peço vista desse projeto, presidente.
Concedido vista, então, do projeto de lei 85/2017. Passamos ao grande expediente. Quem gostaria de se manifestar dos vereadores? O Vereador Rogério.
Boa noite, presidente. Boa caros noite. Colegas, vereadores, imprensa, nobre público que nos prestigia aqui nesta casa esta noite e as pessoas que nos acompanham via Facebook em casa. Quero parabenizar as equipes as quais que jogaram no campeonato ontem, teve a final do campeonato Integração Rural e Veteranos, aonde que a equipe SERP Santana de Veteranos acima de 35 sagrou-se campeão e na Força Livre Silva Jardim ficou campeão. Parabenizar essas equipes e todas as equipes que participaram deste campeonato. Quero também dizer que estive presente no dia 7 no Centro de Eventos Geraldo Pessim, onde teve a posse da nova patronagem do CTG Galpão da Saudade para a gestão 2017-2018, ficando o patrão Nelson Mesomo e o vice-patrão Valdomiro Dalmagro. E também que no dia 7 de setembro, lá no Centro de Eventos, ocorreu a troca de faixas e crachás da gestão cultural do Centro de Tradições Gaúcha, Galpão da Saudade. Não ocorrendo o concurso interno, mas um consenso entre as partes interessadas da atual gestão cultural para 2018. Ficou assim composta. Primeira prenda mirim ficou a Arielle Tremea. Segunda prenda mirim, Simone do Amarante. Terceira prenda mirim, Evelyn Martelo. O Piá Farroupilha, Felipe Chiarello De Bastiani. Segundo Piá Farroupilha, Wesley Martelo. Primeira prenda juvenil, Sara Chiarello De Bastiani. Segunda prenda juvenil, Maiara Guarnieri. Terceira prenda juvenil, Alicia Zanella. O guri Farroupilha, André Sotorriva De Bastiani. Prenda adulta, Marciele Begnini. A gestão durante um ano terá o compromisso de divulgar e propagar o tradicionalismo gaúcho nos mais diversos encontros regionais e estaduais. Eu estive lá nesta janta de posse e parabenizar também todas as gestões e os patrões que passaram anteriormente, porque se hoje tal que está aquele CTG Galpão da Saudade, tem mérito das gestões dos patrões anteriores, que também se empenharam e hoje estão fazendo um brilhante trabalho. Então, quero parabenizar essa nova gestão. Também me chamou a atenção no convite da Semana Farroupilha, que aqui consta no dia 20, na quarta-feira, tem meio-dia costelão coletivo. Local, acampamento Farroupilha de Serafina Corrêa. E se vocês sabem que tudo isso tem entrada franca, então me gerou assim, é churrasco, todo mundo. Podemos comer tranquilo, me gerou dúvidas. Então, não, mas eu estou, aqui me gerou dúvida, entendeu, vereador? Só estou fazendo a minha colocação, né? Que está dizendo aqui, costelão coletivo, acampamento Farroupilha de Serafina Corrêa. Entrada franca para todos os eventos, tá? É só uma colocação minha, não ficou muito às claras aí. Então, hoje seria isso. Uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Sérgio.
Boa noite novamente. Vou esclarecer ao vereador que eu penso que seja igual o que aconteceu na administração passada, enfim, no ano passado. O que é feito? Eu penso que seja, talvez o Adilei possa me ajudar também. É feita uma vala comum com carvão e quem quiser colocar seu costelão vai lá e coloca. Não é grátis para todo mundo, mas é aberto para quem quiser levar seu espeto, colocar no chão e vai cozinhando. E depois que tiver cozido, ou compra. Ah, tem mais uma informação aqui. Pode comprar. Mas é, nós recebemos então o convite aqui, assinado pela secretária municipal da cultura, a Fernanda Táparo Pedot. Todos os vereadores receberam, então, nos convidando para a Semana Farroupilha. Eu acho muito interessante isso, só que eu gostaria, a exemplo do que aconteceu há muitos anos atrás, quando teve uma gincana cultural aqui em Serafina Corrêa, que uma das tarefas da gincana era que cada equipe, para ganhar pontos, deveria cantar o hino riograndense. Na época ninguém cantava, foi até uma iniciativa da nossa secretária da época de Educação e Cultura, e todo mundo ensaiou, as crianças, participantes de cada equipe, aprendeu a cantar naquela época, que também para mim era uma novidade. Eu acho agora que tem muito bem feito esse programa, a Secretaria da Cultura poderia fazer um folheto explicando o porquê da Revolução Farroupilha, o porquê da Semana Farroupilha. Porque naquela época, os gaúchos, nós gaúchos, não tinham, estavam sendo excluídos pelo governo federal na época. O nosso charque, a nossa carne aqui, que era o maior produto que tinha na época, ele tinha um preço muito baixo, enquanto o governo incentivava a compra do mesmo produto do Uruguai e da Argentina, da Cisplatina, com um preço bem maior. Aí que foi o motivo principal da Revolução Farroupilha. Então, eu acho que poderia ser feito um folheto explicativo ou do porquê da nossa semana. Porque a parte cultural, não adianta nós irmos lá, eu também vou, porque eu faço parte de um dos acampamentos e vou estar diariamente lá, somente comer churrasco e confraternizar. Eu acho que é importante essa parte cultural. Então seria interessante que a Secretaria Municipal fizesse um relato do que foi a semana, enfim, a Revolução Farroupilha, para que todos nós comecemos a valorizar um pouco mais essa nossa, esse gaúcho que existe no nosso, nosso pensamento, vamos dizer assim, porque todo mundo tem orgulho de ser gaúcho. E nós tivemos que mostrar o porquê que nós temos orgulho. Porque a confusão está lá em cima, no governo federal, uma vergonha o que está acontecendo, mau exemplo, nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens, vê malas e malas de dinheiro, vê pessoas falando mentiras, vê pessoal roubando. E essa cultura nós temos que deixar lá para aquela gente de longe, e nós aqui temos que valorizar as nossas tradições e saber da nossa história, que ela é muito importante e muito valorosa. Esse é o meu recado, muito obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Dirley.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público que nos assiste aqui em casa também. Acho bem válida a colocação do vereador Sérgio. E talvez para esse ano, que não venha mais dar tempo de fazer esse folheto, enfim, que no próximo ano, porque eu vejo que esse ano já melhorou bastante aqui o que vai ter esse ano em relação aos anos anteriores. Esse ano evoluiu bastante com grupos todas as noites, enfim, um evento bem bacana. E quanto o costelão comunitário ali, que a entrada é grátis para todos os eventos, mas eu acho que assim, quando tu faz um baile, por exemplo, com uma entrada franca, não quer dizer que tu vá beber e comer o que tem lá dentro gratuito também, né? Então assim, tipo, quando tem a entrada franca, não quer dizer que seja tudo de graça, né? Então até vai ter, eu acho que, o clube de mães lá vendendo alguma coisa de bebida e tal, mas tu vai ter que pagar também para, no caso, consumir, né? Mas tudo certo isso aí, bem tranquilo. O Costelão também, acredito que é como o Sérgio falou aí, vai fazer O fogo é coletivo. O costelão, cada um leva o seu pedaço lá e assa. Tá, mas... mas, enfim.
Lenha.
Vamos ver o que temos aqui. Eu quero falar um pouquinho de ontem também, lá da final do campeonato. Aí os vereadores estavam presentes, aí os que puderam estar. E muito... muito bonito, foi lá as finais, até inclusive os dois times que saíram ganhando os dois jogos de 2-0 acabaram perdendo a final. Muito competitivo as decisões ali, muito bonito para quem foi assistir. E o ginásio lotado, né, pessoal? Bastante gente nas finais aí. Então, parabenizar as equipes, não apenas as campeãs e as que perderam, como todos que participaram. Agora, na sequência, já vem o próximo campeonato aí, o municipal, que inclusive nós pedimos que seja dado o nome do seu Nino Marini, né? Então, acho que vai ser dessa forma. E eu quero falar um pouquinho do PIN, então, que a gente participou hoje no final do dia, até a presidente também estava presente lá na abertura. Quero dizer que Serafina é o primeiro município da sexta coordenadoria a implantar o PIN. Entre mais de 60 municípios, nós somos os pioneiros a implantar esse projeto aqui. E o objetivo desse projeto seria orientar as famílias, a partir da sua cultura e experiências, para que promovam o desenvolvimento integral de suas crianças, desde a gestão até os 6 anos de idade. Então, assim, eu também não tinha muito conhecimento, até por isso que fui lá, tinha um convite para nós participar aqui, e eu quis ficar para a gente ter uma noção do que realmente trata o programa, e é bastante interessante. Assim, o nosso município, eu não acredito que tenha muito problema de maus tratos, enfim, claro, a gente tem outros órgãos que cuidam disso também, mas eu acho bastante válido para a gente tentar dar uma mudada na maneira que, desde da criação até lá na frente, né? O vereador Betinardo, ele sempre dá uma alfinetadinha. Muito válido, eu acho que é válido essa questão. Assim, eu sempre digo que, não sei, nós não estamos mais chamando muito de oposição, enfim. Eu acho que ela tem que existir sempre, entendeu? Até para que ninguém se acomode, para que o pessoal continue trabalhando vendo um horizonte, mas sempre trabalhando em função de melhoras, porque senão vem a cobrança. Eu acho que isso é válido, entendeu? Eu sempre digo que a oposição ao governo, que não está sendo feita, ela vale. Eu não acho correto quando é a oposição, ela vai atingir diretamente a população. Aí eu fico com um pé atrás. Mas esse tipo de oposição aí, ela é correta, e sempre que tiver errado, eu acho que tem que dar uma chamada mesmo. Isso não... eu não sou contra. Então, presidenta, hoje eu falei que eu não ia brigar com ninguém, e assim eu fiz. Uma boa noite a todos.
Muito obrigada, vereador. Por favor, vereador Vilmar.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, plenário. Primeiro, eu quero parabenizar o nosso colega Dirley, que na quinta-feira estava de aniversário. Não pagou nada até agora, mas estamos esperando. Sobre a questão da Semana Farroupilha, gostaria de reforçar o convite a todos para se fazer presente. E realmente, como falou o Sérgio, nós temos orgulho de ser gaúcho. Nós temos uma história, nós temos um hino, nós temos uma bandeira. E nós temos orgulho de ser gaúcho. Então... por isso que os outros estados sentem um pouquinho de inveja nossa, né? Acho que é isso também. Parabenizar a nova patronagem, Rodrigo, que tenha sucesso na caminhada, na gestão, e também reforçar o convite para o dia 26, audiência pública aqui sobre o trânsito. Vamos reforçando para não cair no esquecimento, e que é o momento, né? O pessoal vem aqui se... coloque as suas ideias e as suas reclamações, se tiverem para fazer. Parabenizar o veterano Serp Santana pela conquista, Silva Jardim também, e parabenizar também os organizadores. Foi um campeonato organizadinho, e realmente com um público fantástico. Falar sobre um pouquinho sobre o PIM, Primeira Infância Melhor, nós estivemos hoje lá na abertura, até deu-se a abertura ao treinamento, para quem vai fazer as visitas, vai ser feito um treinamento, acho que vai ser feito uma prova e vão selecionar, então, os que têm capacidade para isso. Que é muito importante trabalhar a criança ainda no seio da mãe. Que vocês podem observar uma gravidez conturbada, o filho já nasce com problemas, né? E o resultado não é imediato, mas dentro de uns 10 anos aí já vamos perceber a diferença. E até eu tenho aqui uma passagem que diz assim: como criar um delinquente? Dê a seu filho tudo o que ele pedir, pensará que tem direito a tudo o que desejar. Ria quando seu filho disser palavrões, que crescerá pensando que o desrespeito é normal e divertido. Nunca repreenda seu filho por mau comportamento. Crescerá pensando que não existem regras na sociedade. Recolhe tudo o que seu filho bagunça. Crescerá acreditando que os outros devem assumir as suas responsabilidades. Permita que ele assista o que quiser na televisão. Crescerá acreditando que não há diferença entre ser criança e ser adulto. Dê a seu filho todo o dinheiro que peça. Crescerá pensando que obter dinheiro é fácil e não duvidará em pegar quando não conseguir. Coloque-se sempre a favor dele, independente das circunstâncias, contra vizinhos, professores, autoridades. Acreditará que sempre está certo e os outros o perseguem. Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigada. Vereador José.
Boa noite novamente.
Boa noite.
É, que eu já tive no outro lado, né, de lei. Então, também sofri bastante críticas na época, mas quando eu sempre falei, quando as críticas elas são construtivas, ela vem para o bem. Agora, tem que vezes que as críticas são maldosas e é bem complicado, na verdade. Já passei por isso, já tive no outro lado, como eu falei. Então, por isso, que quando tiver que elogiar, eu venho aqui e vou elogiar, e quando tiver que criticar, eu vou criticar. Esse é o meu perfil, e eu quero manter assim até o final, porque eu sou um fiscalizador e estou legislando aqui nessa casa. Então, como aconteceu a semana passada, teve gente na plateia, não gostou muito do que eu falei aqui, mas já estive lá também sentado e tive que ouvir o que os vereadores aqui falavam. Então, esse é o meu modo de legislar. Quero parabenizar também as equipes de ontem, o Serp Santana, né, campeão do veterano, foi dois belíssimos jogos no ginásio. E o Silva Jardim também, Integração Rural, que ficou, se consagrou campeão. Parabéns a essas duas equipes e a todas as equipes que participaram do campeonato. E eu queria dizer, me juntar com o Marinho e com o Federico, sobre a audiência pública agora do dia 26, sobre o trânsito. Eu acho que as audiências públicas elas são bem-vindas, sim. Já fizemos várias esse ano e vamos continuar fazendo quando for necessário. Fizemos uma há um tempo atrás, tivemos bastante crítica sobre essa audiência que nós fizemos, sobre a reclassificação de funcionários públicos. Mas acredito que vamos colher fruto disso. Estou sabendo já, fiquei sabendo que na quinta-feira vai ter uma empresa fazendo um laudo de insalubridade para as atendentes de creche, para ver se volta a insalubridade ou se vão fazer uma reclassificação. Elas estão esperando, foi uma promessa, ambas as candidatas. Então, o nosso, como disse, meu trabalho aqui é cobrar. Estou cobrando, cobramos até agora do Poder Público, fizemos audiência, tivemos uma garantia que a prefeita ia rever todas as classes. Já é um bom começo. Então, quando fiquei sabendo hoje sobre essa notícia, eu me senti valorizado na audiência pública que nós fizemos aqui, que já teve um valor. E tomara que seja aprovado o laudo, e se não for, a prefeita faça a reclassificação e reveja, como nós pedimos, que todas as classes defasadas estejam que fazem essa reclassificação. Eu sei que aos poucos, como foi falado, mas é válido sempre lembrar para não cair no esquecimento. Então nós viemos lembrando, o laudo venceu em julho, a gente sabia que ia vencer. Se passou 2 meses, mas até contratar a empresa, a gente sabe que é um pouco demorado. Esta foi a informação. Eu acho que as atendentes de creche, muitas me procuraram, né? E elas também queriam ter uma certeza quando nós aprovamos lá atrás o projeto para reclassificação. E eu dei minha palavra, junto com o ofício recebido da prefeita, que nós vereadores iríamos aprovar aqueles projetos que a prefeita tinha se comprometido a fazer com todos os outros funcionários. Então, é um fruto que vamos colher ali na frente. Espero que seja resolvido o problema das atendentes, né, como de outros funcionários que estão com os salários deles defasados. Obrigado, presidente.
Obrigada. Vereadora Lucimar.
Cumprimentando, então, os colegas vereadores e o distinto público que nos assiste. Deixou a bola picando, vereador Bettinardi, eu vou ter que dar um chutaço agora. É uma pena, né, que no governo passado se passou tantos anos sem se preocuparem, né, com as atendentes de creche. É uma pena, porque foi retirado a insalubridade e não foi feito nenhum estudo. Eu acho que foi lamentável o que aconteceu com as atendentes e com aquelas pessoas que são servidoras públicas que estão com o salário mais defasado. É lamentável, mas vamos aos pouquinhos corrigindo. Né? Quanto à reunião que teve com o pessoal da usina, do pessoal de Nova Bassano, nós vamos deixar então para o... Para o nosso líder, o vereador Massaro, que ele se fez presente, saiu lá do outro encontro que nós tínhamos. Então, esse é o assunto que vamos deixar para ele colocar aqui. Eu vou falar mais um pouquinho sobre o PIN, porque é um programa que, eu acho que porque como eu vejo com olhos de mãe, de mulher, que é um pouco diferente, né? Mas não tirando o merecimento dos homens, é um programa que quando eu assisti, quando eu vi a possibilidade de se levar para a Serafina, me encheu os olhos, porque eu entendo, tá, que quando a gente cuida das nossas crianças, com certeza os frutos a gente colhe depois. E eu lamento que são 12 anos que se passaram já e que não foi adotado esse programa, porque nós teríamos já crianças, né, que teriam passado por esse projeto, que hoje já seriam adolescentes e nós estaríamos já colhendo os frutos. Mas eu sempre digo, antes tarde do que nunca. Né? Então, eu espero que daqui a uns anos a gente possa ver a diferença de alguns setores sobre o programa PIN. Porque o programa PIN é um fortalecimento da competência das famílias, desde a gestação até a criança de 6 anos. O programa em si, ele é muito, muito interessante. Ele tira as pessoas de vulnerabilidade social, que a vulnerabilidade não é só quem está com problemas financeiros. Tá? Existem vários, N tipos de vulnerabilidade. E, com certeza, o objetivo principal é orientar as famílias e ter uma criança, um adolescente mais preparado para a vida. Então, vamos convidar o pessoal que se faça presente na audiência pública de segunda-feira. Né? Eu acho que é importante que o povo venha, participe. Embora já tenha sido feito 2 pelo Executivo, o Legislativo também precisa fazer. Então, vamos convidar o povo que se faça presente. E convidar também as pessoas para a Semana Farroupilha, de 13 a 20. Vamos aproveitar, né, o que tem de bom e fazer essa integração entre as pessoas. Até porque dessa vez vai ser bem gratuito a entrada, né? Embora o costelão não, né, vereador? Seria bom. Ai, ai. E parabenizar, então, a nova patronagem, as pessoas que entraram no CTG Galpão das Saudades, que estão agora à frente, representando, então, o CTG Galpão das Saudades. Boa noite. Sim. Não, mas a entrada é franca. O costelão, só o fogo. Boa noite a todos.
Obrigada, vereador Marcos.
Novamente, boa noite ao público aqui, o pessoal que agora está nos assistindo. A respeito, então, da reunião que a gente teve com o pessoal da usina Furquizan, um dado preciso para vocês, o investimento é de 8 a 10 milhões, investimento bastante alto. A produção vai ser de 0,5 mega, coisa que a usina de baixo é de 9 a 10 megas. E, então, não ocorreu a pergunta, o pedido de informação era referente porque não foi feita audiência, essa questão toda. Eles não fizeram porque essa usina já existia. Não teve aumento nada de demanda, de produção, então continua a mesma produção. Aí, por isso, não aconteceu a audiência pública. Depois, talvez, a presidente pode concluir melhor. Mas é mais ou menos por aí. Gostaria de falar também sobre a Semana Farroupilha. E eu fui atrás de informações, são 35 piquetes que vão ter lá. Dizer o seguinte, que também o esforço da Secretaria, tanto de Cultura como de Turismo, o Poder Executivo no geral, porque é esperado mais de 6 mil pessoas, porque, segundo informações, nunca se teve uma Semana Farroupilha tão ampla, com várias coisas, promoções, bailes, enfim. Então, acredita-se que possa dar um público bastante alto nessa Semana Farroupilha. E a respeito da ideia do Sérgio, acho bastante válida mesmo essa questão cultura e histórica, mas pelo que eu percebi, as crianças, elas terão esse acesso, porque em toda semana, todo dia terão as escolas que vão ir lá, vão ter parte cultural, vão ter parte artística, histórica, então elas vão ter o aprendizado, sim, sobre a Semana Farroupilha no geral. E nós, eu acho que a gente tem, por toda a nossa vida, acho que a gente já sabe, mas é sempre bom relembrar, e é importante essa ideia do Sérgio. Falar também sobre os jogos de ontem, foi falado aqui, então, os campeões, parabenizar de novo, então, a SEP Santana, e do Integração Rural de Silva Jardim. Mas o que eu vi ontem, eu nunca tinha ido num jogo de umas finais com tanta emoção que nem as de ontem. Foi um exemplo de superação. Os dois jogos, o primeiro tempo uma equipe estava ganhando 2-0, e no segundo tempo a equipe, os adversários, empatou o jogo e levou para os pênaltis. Os dois jogos foram idênticos, então demonstra, e ficou uma qualidade marcante para mim, que foi a superação. Era uma dificuldade, às vezes o time oposto, mas com qualidade técnica, e mesmo assim buscando o empate e a vitória. Então, bastante válido a ida ao ginásio, pelo que se deu para perceber. Pessoas que há anos vão no ginásio, falaram, em torno de 1000 pessoas estavam ontem presentes. Então, é um esporte que atrai o pessoal a assistir, e parabenizar, então, pelo belo trabalho pessoal da organização. E, para finalizar, gostaria de falar também um pouquinho sobre o PIN, que hoje, então, teve o lançamento e teve, consequentemente, o treinamento. Realmente, existem estudos que comprovam como é que é esse PIN. Esse PIN, então, será um trabalho com visitadoras que irão nas casas das gestantes, a partir das gestantes, até os 5 anos, que farão avaliações. E o que se vê é que estudos demonstram e dão a certeza que vale a pena investir, e é o momento em que mais as pessoas, as crianças, na verdade, elas conseguem o conhecimento. É onde que as conexões neurais mais estão ativas, é nesse período de idade, da gestação até os 5 anos. Então, é muito válido essa iniciativa de buscar uma melhora nesse sentido. Então é isso, meu muito obrigado a todos que estão aqui e o pessoal também que está em casa.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Nereu.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público aqui presente e o pessoal de casa que está nos assistindo. Eu queria fazer um relato aqui que há 10 anos atrás, aproximado, Eu era patrão da entidade do Sinuelo da Serra e nós tivemos que fazer uma semana farroupilha por conta, para ter semana farroupilha em Serafina Correia. Foi lá no Santim, saímos aproximadamente com 7 mil de gastos e no final estava com 14 de lucro. E a entidade veio trabalhar, os tradicionalistas, entidade, enfim, os tradicionalistas de Serafina Correia vieram trabalhando e mostrando o trabalho deles. E hoje é o que é. Aí só veio complementando. As últimas 3 semanas farroupilha, acredito eu, que elas foram igual aproximadamente do que é agora. Então, aqui se disse que talvez é a melhor semana farroupilha que já tivemos. Eu acho que ela só vem a, pegando o exemplo das outras, e melhorada. Então, eu acho que as outras também estão de parabéns aí. E, com certeza, essa desse ano aqui também será uma semana farroupilha, que vai ser um exemplo para nós aqui de Serafina Correia. Mas tudo isso eu acho que é graças aos tradicionalistas, às entidades, né? E também parabenizar essas empresas que estão ali se instalando, né? Com a baraca, confraternizando essa semana aí. Era isso, presidente. Boa noite a todos.
Obrigada. Passo os trabalhos para o José, vereador José, vice-presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, colega vereadora. Boa noite, público aqui. Quem está nos assistindo via Facebook? Então, primeiramente, agradecer e parabenizar, né, os que participaram do futebol, né, do campeonato municipal, as equipes que também lá estiveram e não tiveram, não vamos dizer a sorte, a oportunidade, talvez, de ser classificada. Então, os veteranos de 35 anos, Serpe Santana, Integração Rural Silva Jardim São Marcos, então parabéns, e aos demais também que não tiveram premiação ontem. Através do CTG Galpão da Saudade, do presidente, do patrão, desculpe, Nelson Mesoma, eu quero também homenagear e dizer um bom sucesso a todos, gestão 2017-2018. Como ex-patroa que eu já fui, é difícil a gente manter uma entidade, né, do nível do Galpão das Saudades num nível como ela se encontra hoje. Então, ao Nelson Mesomo e a toda a patronagem, que tenham sucesso. Falaram do PIN, eu também estive lá hoje, e eu sou conhecedora do PIN, já participei em reuniões e encontros, e só dizer assim que a educação nas nossas crianças é primordial para termos um país com futuro. Então, parabéns pela iniciativa. Semana Farroupilha. Então, olhando aqui o folderzinho, né, nós temos a promoção da Prefeitura Municipal, CTG Galpão das Saudades, Piquete Espora de Prata e o CTG Sinuelo da Serra, que também estão colaborando, né? Esse evento já vem há vários anos, como ele falou lá no Santim, também já participamos, foi um bom, e cada ano vem melhorando. Mas também esse ano nós temos, que aqui ninguém falou, mas eu tenho que falar, um ginásio, um piso com coberto de mais de 600 metros quadrados, que vai estar lá auxiliando essa semana Farroupilha. Então, assim, recursos conseguidos do governo federal através do Ministério do Turismo, com o apoio do deputado federal Jerônimo Gorgem, do PP, no valor de R$ 243.750, mais os R$ 9.700 e alguma coisa do município. Eu não olhei como foi licitado, eu sei que é uma licitação, não sei quanto que essa obra vai custar. Então, assim, está lá para engrandecer o evento também, esta obra. E o que vai ser nessa fase que está? É a construção da primeira fase de um centro de comercialização de produtos artesanais. Este é o objeto. Mas na justificativa do projeto, que quem cadastrou a proposta em 2015 fui eu, né, com a pedido do prefeito, eu que cadastrei a proposta, diz o quê? Que é para artesanato, certo? Depois vai ter, se acharem válido, continuar esse projeto, né, fazer a segunda ou a terceira fase, né, que pode ser concluído. Então, é para artesanato, porque cada artesão do município tem o seu espaço, que quem vem visitar a Serafina Correia sabe que lá tem um espaço do artesão, chega lá e tem. Também é possível, nesse mesmo local, feira agroindustriais rural, tá? De pequeno porte e médio porte. De pequeno porte, nós sabemos que são as indústrias agroindustriais até 250 metros de construção, né, que podem se instalar. No município hoje, nós temos só de produtos de origem vegetal, que são os que fazem biscoito, que tem uma lá na Santana, tem uma em Silva Jardim, que está terminando, está em fase final. Biscoito, bolachas, anholina, essas coisas só de origem vegetal. E de origem animal, nós estamos trabalhando para que isso também aconteça no município, que seria de carne, ovos, leite, mel e pescado. Então, também pode ser instalado nesse espaço de 684 metros quadrados, essas feiras e da agroindústria e artesanato. E dizer também que esse convênio foi assinado em novembro de 2015 e nós, da gestão passada, o prefeito Admir não deixou licitado, não iniciou a obra, porque para iniciar uma obra tem que ter autorização da GIGOV Caxias do Sul, que é quem rege o município de Serafina Correia, da Caixa. Então, assim, nós não fizemos isso porque não tivemos autorização. Este ano teve a autorização para início de obra, foi feita a licitação. Hoje tivemos a Foquesato aqui, representantes, então, complementando o que o vereador Marçaro falou, né, não foi feita essa audiência pública porque é uma usina que já tem uma licença ambiental, né, já estava pronta. O que eles estão fazendo é remodelando ela, pelo que ele explicou. Aí não precisava audiência pública, porque se fosse uma usina nova, tem que ter audiência pública, sim, nos municípios que separam essa obra. Né? É isso. Né? Então, como essa usina hidrelétrica já existe, só estão remodelando ela, não precisa dessa audiência pública. Muito obrigada a todos. Uma boa semana e até segunda-feira.
Repasso os trabalhos à presidente Alderes.
Então, dando continuidade e encerrando nossos trabalhos, eu convido os vereadores, a comunidade, todos que estão nos assistindo, para que se fazerem presente. Sábado nós vamos ter no acampamento, sábado, dia 16. Então, assim, só voltando um pouquinho, às 15 horas, no sábado, nós temos a recepção da 25ª Cavalgada da Amizade, que é sempre feito lá na ERS 129, então às 15 horas. Às 16 horas, nós temos a chegada junto ao acampamento Farroupilha, e às 20 horas, às 19 horas e 30 minutos, nós temos passou aqui a semana passada e foi aprovado uma homenagem dos 25 anos da Cavalgada da Amizade no acampamento Farroupilha. Então, início às 19 horas e 30 minutos. Esse passou a semana passada aqui. Eu convido vocês, vereadores, todos que quiserem se fazer presente, para prestigiarem essa homenagem que esta casa estará fazendo a essa Cavalgada da Amizade por estar completando 25 anos. Também convido para audiência pública segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos, para nós apresentarmos o PPA e LDO, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sabemos que o Executivo, ele, como a vereadora falou, tem que apresentar ao público, e nós, vereadores, também tem que fazer isso. Então, será segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos, neste local. Então, a apresentação do PPA e LDO. PPA para 4 anos, né, tem efeito para 4 anos, e a LDO é anual. Então, encerrados os pronunciamentos, convoco os vereadores para a 36ª sessão ordinária, que será realizada segunda-feira às 19 horas e 30 minutos, nesse mesmo local. A todos os vereadores, público aqui presente, quem está nos assistindo, muito obrigada, uma boa semana. E só quero lembrar também, é que eu gosto de Semana Farroupilha. Então, quarta-feira, às 18 horas, também vocês, quem puder e quiser se fazer presente, às 18 horas, abertura da Semana Farroupilha, lá no acampamento Farroupilha. A todos, uma boa semana.